CSR EnergyCast.
Olá, amigos. Bem-vindos ao EnergyCast, o podcast da PSR, cobrindo temas de energia que são interessantes, acho que para todos vocês. Meu nome é Luiz Barroso e eu tenho hoje o prazer de estar com um grande colega, uma pessoa que dispensa apresentações, é ex-ministro, ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, um super economista, profundo entendedor de todas aquelas grandes questões que interessam realmente a economia de verdade. E o Joaquim, ele cedeu o tempo dele para conosco conversar mais uma vez sobre temas ligados ao coronavírus e seus impactos na economia. A gente vai bater um super papo fazendo exercício de futurologia sobre a retomada na economia mundial face ao Covid, novos vetores de recuperação e outros assuntos bem relevantes. Joaquim, ótimo tê-lo conosco. Eu queria já começar te fazendo uma pergunta. Como é que você está vendo esse momento, você que tem se dedicado bastante a estudar isso, e quão difícil vai ser essa retomada da economia mundial?
Opa, tudo bom? É um prazer estar falando aí com você e aí quem estiver ouvindo. Realmente os desafios são grandes. Eu acho que está começando a haver um movimento para tentar enfrentar isso também de um ponto de vista global. É claro que os países, no momento, estão olhando individualmente as suas respostas. Na verdade, a maior parte dos países ainda está na fase de estar controlando a epidemia, ou seja, está todo mundo trancado em casa e esperando ver o que vai acontecer. Mas a gente tem a esperança que vai haver um dia após disso. É verdade que algumas economias que haviam começado a se recuperar tem novas ameaças, acho que Singapura é um bom exemplo disso, mas certamente alguma hora a gente vai ter que encontrar novos modos vivendi para lidar com o vírus, com vacina ou sem vacina. Nesse sentido, vai ser muito importante se ter protocolos de trabalho nos diversos locais, no transporte público, entender se é suficiente, por exemplo, você passar a usar máscara e outras medidas que diminuam o risco de contaminação. Mas eu acho que vai ser por aí que as coisas vão começar a ser reativadas. Lógico que também... Sim.
Quer dizer, só para te... Desculpa te interromper. Na linha dos desafios que a gente tem mais globais, você separaria, então, no primeiro momento, o desafio mais imediato é realmente o controle da questão da saúde devido à pandemia, para depois a gente começar a desfazer esse lockdown e tentar chegar num novo normal aí, que deve ser um normal um pouquinho diferente do normal anterior do Covid. Ou falei besteira?
Não, lógico que não, você falou correto. Mas eu diria uma coisa que não está sendo discutido, mas assim, está todo mundo com a esperança que a gente vai ter uma vacina daqui, sei lá, 2 semanas. Pode ser que não. O que eu acho que eu tenho visto pouco, inclusive do próprio establishment de saúde, é o seguinte: se eu tiver que conviver com esse vírus sem uma vacina, o que, que dá para fazer? Porque é óbvio que você vai poder ficar em lockdown 3 meses, 4 meses, não existe. Daqui a pouco vai começar a ter problemas de abastecimento e tal. Então, você tem que ter protocolos de diferentes grupos, como que você vai lidar. Aquilo que eu estava te falando, não pode ter uma situação como a atual em que eu não sei como é que eu lido com o transporte público. O que é necessário? Desinfetar, como eu falei, usar máscara, usar luva. Como é que você vai fazer? A gente, se não tem uma vacina, eu sei que é uma coisa que a gente não está acostumado. Nos últimos 50 anos, a gente nunca viveu uma situação em que não tivesse uma solução mágica tecnológica. Mas pode ser que essa solução mágica tecnológica não chegue nos próximos 2 meses. E aí a gente vai ficar podendo parar toda a vida. Então, essa discussão, acho que ela não foi colocada. Eu acho que ela é urgente, tá certo? Sem soluções mágicas, como que eu vivo com uma situação que não é, a gente não tem uma solução. Eu falei, inclusive, dos últimos 50 anos, mas, em particular, nos últimos 30 anos. Quer dizer, até a queda do comunismo, você se lembra que havia toda uma escola que era a escola da detente. A escola é a seguinte: como você vive com o comunismo? Me perdoem quem for de esquerda, mas no mundo ocidental, como você vive com o comunismo? Como você segura para ele não dominar o mundo? Não tinha uma solução. Acabou havendo uma solução. O comunismo, na forma que existia, entrou em colapso. Mas antes disso havia maneiras de conviver com uma situação perigosa. Então, e muitas outras circunstâncias também assim. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a focar também nisso. Enquanto em paralelo corre como é que se diz? A solução. Não vou lembrar, também adoro falar de guerra. Ora, guerra, a maior parte de guerra demora um tempo. E você tem que aprender a conviver com a situação de guerra. E não é apenas se esconder. Não é assim que você ganha uma guerra. Bom, dito isto, além dessa questão de como você vai voltar a trabalhar, que não adianta só dizer que quer voltar a trabalhar, você tem que montar uma maneira de fazer isso, até para não entrar em caos. Além disso, tem toda a questão dos fluxos financeiros e também os fluxos de renda. Financeiros, eu estou fazendo a distinção entre o que é, vamos dizer assim, um descasamento de pagamentos e o fato de que, como você passou 2 meses sem produzir, você vai ter um buraco também na riqueza das pessoas que, para você pagar salário, para você pagar aluguel, etc. e tal. Isso é um buraco que, em parte, pode ser coberto pelo governo, em última instância, produção de moeda, o governo vai dar essa liquidez, vai fazer os contratos se acomodarem, mas vai ter situações que significam que você não vai ter mais um negócio. Então, tem muitas áreas de negócios que vão encolher por um longo tempo. A gente pode falar toda a parte de mobilidade, parte de viagem, hospedagem, etc. e tal, vai sofrer por vários meses, não vai ter uma retomada imediata. Ora, a gente sabe que o turismo, viagem, convenções, são 10% do PIB no mundo. Tá? Ou seja, no limite, é como se você tivesse perdido 10% do PIB. Mesmo que você volte a ter metade, é quando você tivesse perdido 5%. Em países que crescem, 5% são 2-3 anos de crescimento. Em países como o Brasil, que não vem crescendo há 5 anos, é uma situação bem mais grave. Tá? O que significa que a gente vai ter que ter uma política de estímulo também do médio prazo. A gente tem todos os traumas das últimas políticas de estímulo, o que começou bem lá em 2009 até 2010, depois, infelizmente, no Brasil, virou tudo que a gente assistiu de 2011 a 2015, então, todo mundo um pouco traumatizado, mas vai ter que pensar como ter uma política retomada e qual o papel do governo nisso. Mais uma vez, não é uma coisa que se resolva só com a ideologia, vai ter que ter muito trabalho, muita coordenação para se fazer essa retomada. Então, eu diria, voltando, tem que pensar nas condições de saúde, nas condições de organização para você começar a ter uma retomada da vida. E depois você vai ter que ver o que você vai fazer com os negócios e se você tiver uma massa desempregada ainda maior do que a gente tinha, a gente já estava partindo de 12%, se virar 15%, se virar 16%, uma opção de microempreendedor com problemas, que tipo de apoio, que tipo de iniciativa que a gente vai fazer. E aí o governo vai ter que pensar grande, vai ter que inventar coisa para fazer sim, como se viu na época da Grande Depressão, como se vê num pós-guerra, em que você tem que usar o governo não só pela questão de dinheiro, mas pela questão de organizar em grande dimensão. Esse elemento de coordenação, frente de trabalho, do nome que se dê, por mais desagradável que algumas dessas ações sejam, são muito importantes. E aí eu vou fazer uma pequena provocação, que é o seguinte, tem 1 milhão de coisas que você não faria em condições normais, tá certo? Que em condições que não são normais, até se justifica. O que eu quero dizer? Tem a opção de trabalhos sociais, ou trabalhos de apoio à infraestrutura, que você pode dizer, mas isso tem um retorno social baixo. No dia a dia, você não tem como gastar dinheiro, não tem como gastar energia nesse tipo de coisa. Mas, num momento que você tem que sair de uma crise em que houve uma queda de produção, que você tem que se reorganizar, qualquer atividade organizada, mesmo que pareça que tenha pouco retorno, ela é útil. Então, levando assim um pouco folclórico, até vamos fazer, o governo vai pagar, gastar para varrer rua, limpar rua, tapar buraco, o que seja. É assim que você sai de uma crise. Envolve trabalho, envolve coordenação, mas é assim que você dá emprego no curto prazo para uma grande quantidade de pessoas. E aí, a vida vai começar a ser normal e o governo tem que saber a hora de sair e ir deixando, quando os empregos forem aparecendo, você vai diminuindo aquelas coisas. Quanto mais for produtivo esse tipo de trabalho, é melhor. Se você puder fazer na construção civil e construir uma porção de casas, ótimo, ficou um estoque, ficou uma riqueza desse período. Se não, vamos ver. Mas é um papo difícil, mas que eu acho que vai ser essencial, não só no Brasil, mas em outros lugares também, para sair da crise.
Então, o que está ligado a isso tudo, Joaquim, acho que com as transformações, né, que a gente tinha em curso na economia, na sociedade, e da mesma forma que a gente brinca que o Covid ele fez a transformação digital nas empresas, literalmente em 3 dias, né, de uma semana para outra, todo mundo ficou 100% digital. Você acha que essa crise ela acelerou transformações que já estavam em curso? Ela vai reforçar, reverter tendências? Como é que você está vendo isso
Sem
numa ótica mais
dúvida
macro?
nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você falou, tudo que você demoraria anos, ficaria se arrastando para fazer, na emergência, você fez em 3 dias. Aquilo que eu digo, quando uma situação não é normal, coisas que seriam normais, que não seriam normais, passam a ser feitas, tá certo? Então, isso é uma coisa. A consequência, quando você olha do ponto de vista do mercado, é que certas coisas, até preocupantes, em termos de mudança de forma de trabalho, toda a questão aí, o que vai ser o futuro com a automação, com a IA, com a inteligência artificial e esse tipo de coisa, também foi acelerado. Então, aí a gente está fazendo zoom, como eu falei, significa uma boa redução de uma indústria que era 10% da economia. Pode ser que depois de todo mundo passar 3 meses trancado em casa, quem tem dinheiro vai querer fazer turismo adoidado. Então, pode ser que tenha até um pico num certo momento. Mas vários processos, principalmente na área das empresas, mudaram e não vou voltar. Isso também vai criar um deslocamento de empregos. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para essa transformação. Na área industrial também, vamos ver. Isso cria oportunidades. Uma coisa boa é que, em alguns casos, isso vai tornar a economia mais produtiva, mas que também vai acelerar a questão, que era uma discussão que estava um pouquinho latente, que é o seguinte: quando uma economia tem um ganho de produtividade, é fundamental que você descubra como que você distribui esse ganho de produtividade. Senão, você entra numa situação de insuficiência de demanda estrutural. Eu sei que isso tem algumas notas marxistas, né? Mas assim, é verdade, o grande insight do Marx foi entender que, se naquela época da Revolução Industrial você tinha um aumento de produtividade, portanto de lucratividade cada vez maior, mas isso não era distribuído pela força de trabalho, você ia ter insuficiência de demanda e entraria num colapso. Que, do lado oposto, na vida real, não teórica, foi exatamente o entendimento que o Henry Ford teve quando aumentou o salário dos seus empregados. Há uns tempos andei pensando a respeito disso, e qual é a diferença, vamos dizer assim, entre o Henry Ford e o Bezos, da Amazon? Talvez uma diferença seja que, como o Henry Ford produzia um bem durável, que exigia uma certa quantidade de dinheiro, para ele criar um mercado para si era importante as pessoas terem esse dinheiro. No caso do Amazon, é menos óbvio, quer dizer, o empregado do Amazon, ele não vai comprar um bem de 5 mil dólares, porque o Amazon não produz bens de 5 mil dólares. Então, até para a própria Amazon aumentar o salário, é menos interessante do que foi na época para o Henry Ford aumentar o salário de seus empregados e assim criar uma demanda. Mas, de qualquer maneira, eu estou citando isso assim, de maneira informal, mas o problema é real, era um problema que já vinha sendo percebido, mas que estava sendo empurrado. Uns diziam que vamos criar renda universal, hoje vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas sem dúvida nenhuma há uma situação de repensar as formas de trabalho, tanto em termos de número de horas trabalhadas, mas também da própria distribuição do fruto do trabalho. Eles vão de mãos dadas. Não vamos esquecer que há 100 anos atrás as pessoas trabalhavam 10, 12 horas por dia. A gente tem uma situação curiosa hoje em que muita gente trabalha 10, 12 horas por dia e muita gente trabalha só 4 horas por dia. É uma situação que não é totalmente nova, já tem 10, 15 anos que isso vem acontecendo. Com esta crise, essas questões vão se acelerar, vão se tornar ainda mais importantes, porque muitas das pessoas que trabalhavam de maneira mais precária, mais curta, vão se encontrar numa situação sem trabalho. Ao mesmo tempo, gente que trabalhava por mais horas, a não ser que sejam realmente atividades muito criativas, vão estar sendo substituídas métodos virtuais e, portanto, você vai ter que repensar como é que é essa realocação do trabalho. Por isso que eu falei que vai ter que ter uma intervenção do governo até as coisas começarem a voltar de uma maneira diferente. É um grande desafio, vamos dizer assim, intelectual e de coordenação. Mas a gente não deve se enganar que ele não vai existir.
E só para fechar, Joaquim, essa parte mais, eu vou tomar a liberdade de tocar no outro assunto que eu sei que você tem atuado muito já já. Mas só para fechar, eu gostei muito do que você falou, que assim, nesse ambiente de forte intervenção do governo e a gente saindo para um novo normal, que vai ser de uma economia possivelmente mais produtiva, você se arriscaria a dizer se a economia vai voltar em V, W, U, L, Z, K, P, T? Qual vai ser o formato disso? Ou ainda é muito cedo?
Olha, eu espero muito que ela volte em V, inclusive V de verde, porque eu acho assim, essa nova economia, e isso é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui nos Estados Unidos, assim, se você tentar meramente reconstruir a economia como ela era antigamente, tá certo? Vai quebrar a cara, não vai funcionar. Aí isso é gasto de dinheiro, desperdício mesmo. Tá? E uma das áreas, você vê, todo mundo agora passa o filmezinho do Bill Gates falando de pandemia. Eu, quando estava no Banco Mundial, estive super envolvido com pandemia, a gente fez lá o tal do bônus de seguro de pandemia. Eu tenho aqui, até outro dia as crianças estavam vendo, tem aqui um troféuzinho que, na verdade, é um coronavírus, porque esse bônus lá do Banco Mundial era exatamente contra coronavírus de diversas formas. Por que eu estou falando nisso? Porque a questão do aquecimento global até pode estar agora um pouquinho menos falado, mas também é desses assuntos que a gente sabe que está vindo, a gente sabe que está acontecendo, que exige uma grande coordenação para ser superado, mas que, na verdade, pode ser superado de uma maneira duplamente vantajosa. Não só você evita todo o downsize, você evita todos os problemas do aquecimento, mas, na verdade, hoje você já tem tecnologias que, se você fizer a transição, particularmente energética, mas de organização da sociedade também, tá certo? Para uma economia muito menos demandante de energia e que use energias renováveis, você vai ter ganho de produtividade. Você consegue dar um salto das pessoas viverem melhor. Para isso, você vai ter que investir. Para isso, você vai ter que organizar os fluxos de capital. Mais uma vez, no momento extraordinário de choque como esse, é a hora de se aproveitar essa situação. Deixa eu dizer uma coisa, só para botar um contexto. E também, eu acho que muitos daqui que ouvem esse podcast vão se sentir. Não vamos esquecer, aquele choque lá de 2001, quando teve o apagão no Brasil, que na verdade não foi um apagão, no sentido que não faltou luz nenhum dos dias em 2001, porque o governo respondeu, porque você teve uma resposta coordenada e inteligente, entre as diversas coisas que aquilo criou, você aproveitou aquele momento para transformar o mercado, que já vinha se transformando, mas em que o choque acelerou, mas você botou uma energia enorme para redesenhar, tanto que a gente tem todos os sistemas de leilão hoje, assim como, por exemplo, a energia de bagaço, a energia de cana, a biotérmica, ela cresceu dali. Eu me lembro lá nas tardes ensolaradas de agosto e setembro, no quarto andar do Planalto, a gente discutindo com o BDS, o Paulo Parente, Pedro Parente, etc., como que você ia usar as térmicas da cana. E dali isso se transformou hoje numa parte absolutamente integral da matriz energética brasileira, do setor de cana, tanto na parte da produção de álcool, mas também na parte de produção de energia. Então, assim, a ideia de você usar uma crise para estabelecer novos padrões, ela não é completamente, vamos dizer assim, lírica e abstrata. Tem exemplos e números em que isto aconteceu. Aqui no Brasil, eu acho que o melhor exemplo foi o que se fez lá no gabinete da gestão da crise de energia em 2001. E no Cor Verde tem tudo para isso acontecer agora.
Não, achei bem relevante o que você falou, Jogão. Eu gostei bem da sua analogia, né? Todo mundo quer o V, mas o V de verde, porque a economia verde, se eu entendo bem da sua fala, ela poderia ser efetivamente parte da resposta aos desafios da retomada, né? Talvez atuando como um novo vetor de crescimento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e já juntando também com o que tem sido a grande discussão mundial, que é se os países vão descarbonizar suas economias ou se vão transformá-las em economias neutras em carbono. E aí, finalmente, amarrando no caso do Brasil, o papel fundamental que o Brasil tem nesse processo, porque uma dúvida que eu particularmente tenho é quando a gente pensa no verde verde, se o verde verde com metas e um olhar mais de descarbonização ou de economia zero carbono ajuda ou atrapalha, né, a retomada e o próprio desenvolvimento. E acho que você, ninguém melhor, pode trazer elementos aqui para os nossos ouvintes sobre uma discussão que hoje é o que acontece a nível mundial, né? O que você acha?
Eu acho que assim, o verde tem tudo para ser bom, para trazer ganhos de produtividade permanente. Não vamos esquecer, a indústria de petróleo é maravilhosa, mas é uma indústria extremamente intensiva em capital, com altos riscos, e que depois de 100 anos, ela traz resultados, sem dúvida, importantes. Mas quando você compara a eficiência, você montar um parque de eólicas ou um parque de placas de solares versus você descobrir petróleo e furar poço no meio do oceano, não há a menor dúvida que uma é muito mais eficiente, muito mais produtiva do que a outra. E, aliás, as pessoas estão percebendo isso. Não vamos esquecer, entre as grandes companhias de petróleo, umas estão diversificando para isso, usando seu capital para isso, assim como outras estão diminuindo seus investimentos, estão, né, recomprando ações, ou seja, devolvendo dinheiro para o investidor, dizendo, olha, meu futuro, a Exxon é um exemplo, meu futuro é limitado. Tá? Então, assim, se a gente olhar desse ponto de vista, não tem dúvida. Assim como o carro elétrico ainda tem desafios disso e aquilo, ele, em termos de uso de energia, é muito mais eficiente. O melhor motor diesel, o melhor motor Otto, tem uma eficiência de 35%. Ou o motor de quer seja bateria, quer seja mesmo uma célula de combustível, tem uma eficiência muito maior do que isso. Além de todos os arranjos sistêmicos que podem ajudar a diminuir a eficiência, desde a otimização, não funciona exatamente de uma maneira ideal, mas a própria questão dos Uber, da vida, de outras coisas, em que você mistura a tecnologia de informação com o uso de ativos reais para obter o seu objetivo final de uma maneira mais eficiente, está aí para demonstrar que você ter uma economia verde pode aumentar a riqueza geral de todo mundo. O grande problema nessas coisas é você passar do ponto A ao ponto B. Na vida normal, esta passagem, às vezes, é muito difícil, porque você tem que enfrentar obstáculos, você tem que enfrentar inércia, da coisa está funcionando, vamos mexer e tal. Na hora que você tem uma crise, é o momento de você aproveitar isso. Então, assim, tenho total tranquilidade de que você pode dar um salto extremamente bom e com o tipo de ganho que a gente teve no passado, quando você passou, sei lá, da luz de gás para a eletricidade ou do motor a vapor para o motor elétrico, esse tipo de coisa. E eu acho que na área de energia tem. É lógico que em muitos países O Brasil tem uma vantagem extraordinária em relação a isso. Afora pelo combustível de transporte, que de qualquer maneira, mais uma vez, em 20 anos vai ser completamente diferente, nas outras coisas a gente já é uma economia verde do ponto de vista de energia. Mesmo em siderurgia, mesmo em cimento, você tem um bom espaço de economizar bastante em termos de energia, mesmo de produção de calor, tá certo? Você vê no caso da nossa indústria, obviamente, de papel e celulose, praticamente toda a energia dela é autogerada lá usando os resíduos da madeira, né? No doubt em relação que você consegue fazer esse pulo e o momento atual é de você mobilizar isso para fazer. Até com todos os cuidados do mundo, olhar novas possibilidades, novas tecnologias na área nuclear, porque é um exemplo de uma indústria que só vai poder dar uma contribuição positiva se ela for completamente reformada. A estrutura, o business model nuclear hoje, eu acho que é absolutamente irreproduzível. Se você conseguir, com novas tecnologias, fazer um business model que seja muito mais automatizado, com custo muito menor, você mudar completamente a estrutura de fazer isso, você pode ter o ganho que você tem, para fazer uma comparação meio imperfeita, mas eu acho que é interessante para o público que está nos ouvindo, é como você passar da questão mesmo de uma PCH ou de uma hidrelétrica, que é uma obra feita de maneira convencional, versus como você faz um parque eólico e um parque solar, que é basicamente uma coisa industrial, em que a parte EPC é muito menor em relação à parte que já vem pronta. Se você conseguir fazer essa transição no caso nuclear, eu acho que tem uma esperança para o caso nuclear, que pode ser muito bom, porque em alguns países é fundamental, países que hoje a parte de carvão ou mesmo fóssil, de modo geral, 80%, 90% da energia, talvez uma mãozinha de uma nuclear completamente diferente possa ser útil.
Muito bom, Joaquim. Até achei super interessante a sua fala sobre a nuclear, porque ela fecha bem com o discurso do Fatih Birol, da Agência Nacional de Energia, que também está exatamente com essa mesma fala sua, olhando nucleares menores, de menores escala e tal, para ver se realmente...
Pré-produzidas, tem que ser muito, tem que passar do EPCista. Hoje, outro dia, eu estava vendo um cara do MIT, que foi lá fazer uma palestra em Stanford, onde eu estou. Ele estava mostrando que o custo da usina nuclear, a parte de construção civil e de preparação disso, ela é 2/3 da obra, tá certo? E sendo que, até porque tem se produzido pouco, hoje a maior parte dos projetos são feitos no Ocidente, eles começam sem ter o planejamento feito, você não tem um projeto executivo completo, você vai inventando além do caminho. Um negócio desse não pode dar certo, tá? Então eu acho que tem que ter um repensamento completo do business model do setor nuclear para ele poder ser uma coisa que deixe de ser uma tecnologia dos anos 50, tá certo? Sem os recursos que tinha na época dos anos 50, tá? Porque na época, como aquilo era novo, aquilo era militar, você tinha uma quantidade de recursos e de controles e de processos que hoje ninguém consegue reproduzir, nem no Japão, a gente viu Fukushima e como aquilo era tocado de uma maneira precária, tá certo? Então, se você não tiver uma reforma completa do processo, obviamente o nuclear não dá certo. Agora, por que não se consegue fazer isso? Também é possível fazer, vai exigir bastante envolvimento, inclusive de governo, botando metas, padrões, etc., mas não é uma coisa impossível. Eu vou parar.
Legal. Aqui. Não, eu vou te fazer uma última pergunta, porque eu não vou deixar aqui de perder a oportunidade de te escutar um pouquinho sobre o gás, né? A gente falou de todas as tecnologias e a gente tem no gás de pré-sal e no óleo, gás de pressão, um vetor também de recuperação econômica para o país, que muda um pouquinho com esse preço do petróleo se equilibrando a 30 e poucos aí, dólares e tal. E o que a gente faz com o gás, Joaquim? A gente até discutia, eu brinquei uma vez com você, dizendo que tem que achar um uso nobre para o gás, né? Então você teve uma reação que eu achei muito boa, que eu queria que você contasse um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. É gás, não é gás? E aonde esse gás pode ser mais nobre?
Eu acho assim, o gás, eu devo dizer que eu não fiz um estudo com a profundidade que eu gostaria, tá? Mas eu tenho umas três ideias fundamentais em relação ao gás que eu acho que a gente tem que ter em mente. A primeira ideia é a seguinte, a substituição do gás pelo óleo diesel, eu acho que só faz sentido no Brasil, no sentido que hoje, por várias razões, a gente importa bastante óleo diesel. Mas em termos de emissões, o gás natural não é muito mais eficiente que o óleo diesel, e o gás natural tem um grande problema de haver escapes. E como a gente sabe, em termos de emissões, o metano, em termos de aquecimento global, no curto prazo, ele é 70, 80 vezes pior em termos de aquecimento do que o gás carbono. Com o tempo, ele vai se combinando, ele desaparece. Então, quando você faz uma média de 100 anos, ele é 30 vezes pior. Mas 100 anos é um longo período. Mas nos próximos 30 anos, cada vez que se emite uma molécula de metano na atmosfera, como se estivesse emitindo 50, 70, 80 moléculas de gás carbônico. Então, a gente tem que ter cuidado. Obviamente, o diesel tem os seus problemas, como se viu na Europa, mas, principalmente em estrada, que é mais aberta, etc., os gases que o diesel emite não necessariamente são muito piores do que o metano. Então, eu teria cuidado em relação ao transporte. Então, o uso do gás, eu vejo duas coisas que o gás pode ser muito útil. Uma é nos processos industriais. Ele já é usado de alguma forma, entretanto, por causa do preço dele, que é muito alto, ele é subutilizado no Brasil. Há coisas em que ele pode usar na própria siderurgia e tal. Considerando uma coisa, como isso vai ser uma energia temporária, você deve ser um pouco cauteloso no tamanho da infraestrutura que você vai usar para, ou que você vai construir para poder usá-lo. Então, eu acho que assim, também o uso do gás tem que ser próximo à infraestrutura que já existe hoje. Essa infraestrutura, há uma grande discussão que ela é subutilizada, apesar dos contratos parecerem que utiliza ela totalmente, então é uma discussão técnica que muitos de vocês estão familiarizados. Mas então é o seguinte, eu acho que ele tem um papel bastante positivo na redução de emissões em várias indústrias, no próprio cimento, na siderurgia. Hoje ele já é bastante usado na parte de cerâmica, pode ser mais usado, você pode ter outras indústrias, tem a questão de plástico. Então, assim, acho que tem bastante uso. No caso do Rio de Janeiro, em particular, eu fico um pouco surpreendido como não se conseguiu fazer nada em relação a Compass. A gente vai ter uma situação curiosíssima em que tem um gasoduto que vai entregar gás no fundo da Baía de Guanabara daqui a um ano e ninguém conseguiu encontrar uso para esse gás. É um negócio que só no Brasil, nenhum país do mundo teria uma circunstância dessa. A alternativa a esse uso, principalmente como fonte de calor, tá certo? Porque você produzir calor a partir de eletricidade, como a gente sabe, é extremamente ineficiente. Como fui lembrado outro dia, num chuveiro elétrico são 10 kW, né? São 100 lâmpadas que você tem, 100 lâmpadas de 100. Hoje em dia, quando você pensa em LED, você está falando de 500, 800 lâmpadas para um chuveiro elétrico. Então, também eletrificar a produção de calor não está naquele grupo de coisas eficientes que eu falei da transformação tecnológica. Ou seja, o gás para a formação de calor provavelmente tem um lugar. A gente deveria pensar naquilo que eu falei, como que eu uso ele para produzir calor em alguns processos, que calor continua sendo essencial e processos que em muitos casos podem estar perto de gasodutos que já existem. Se você pensar, quer seja no Espírito Santo, quer seja CSN, quer seja mesmo que tem em São Paulo, São Paulo acho que não tem mais, mas as principais siderúrgicas aqui no estado do Rio, etc., mesmo em Minas, tem algum acesso a gás. E outras indústrias grandes, então você clusterizar indústrias perto do gás, acho que faz sentido e é uma maneira de aproveitar isso nos próximos 20 anos. A outra coisa que vocês devem ter ouvido falar é a questão de você produzir o gás, produzir eletricidade offshore. Qual é a vantagem nesse caso? Você consegue reinjetar o gás carbônico relutante da queima do gás. Por exemplo, você põe uma turbina, você pode fazer em turbina, inclusive, com uma mistura muito pobre de gás carbônico e metano, como você faz no caso das turbinas de biocombustível, tá? Que no caso do Brasil é interessante, porque você tem muitos poços de gás que tem uma mistura grande de gás carbônico, Então, em vez de você gastar uma quantidade enorme de energia, de capital, para reduzir o carbono a 2, 3% para você poder botar num gasoduto, você queima essa mistura pobre numa turbina. Tecnologia totalmente conhecida, não precisa nem usar os novos sistemas de carbono em mudança de fase, nada disso. Você usar a turbina de biogás já resolve isso. E aí você reinjeta o gás carbônico da queima mais o gás carbônico da mistura original no poço. Para poço que tem 20, 30, até 40% de gás carbônico, eu acho que pode ser uma solução altamente sustentável e eu acho que com bastante coisa, apesar dos estudos feitos há 10, 15 anos atrás, não terem sido decisivos naquela época, eu acho que se refizerem esses estudos hoje, vão descobrir que economicamente é muito interessante. Então, esse chamado gas to wire, que no fundo é a geração offshore, eu acho que é outra maneira de você usar o gás de uma maneira muito interessante. Aí, nesse caso, inclusive, você, como ele vai ser, não vai poluir, você até pode tirar uma casquinha e tentar botar ele na base, se ele conseguir entrar com um preço tão competitivo quanto outras fontes. Quer dizer, se conseguir fazer um gás a, sei lá, 180, 200 reais por megawatt-hora, pô, deixa ele concorrer. Uma boa. Então, esses seriam, desculpa que eu me estendi um pouquinho, esses seriam os dois usos principais do gás nos próximos 20 anos. E isso eu acho que é compatível com a produção projetada de 180, acho que são 180, né? Milhões por dia, que está sendo projetada. Dá para usar com essas duas coisas, eu acredito de maneira bastante eficiente. Precisa de ambição, precisa de fazer estudo, rever alguns dos estudos que foram feitos há 8, 10 anos atrás, mas complementa a matriz de uma maneira que a gente quase que dá para acreditar que a gente vai crescer para caramba nos próximos anos e vamos ter uma economia do jeito que a gente acredita que é o que o Brasil merece, o que o Brasil pode e que o Brasil terá.
Super legal, Joaquim. Olha, a gente já chegou aqui no nosso final da conversa, infelizmente, porque a gente tem assunto aqui e a conversa é tão agradável e produtiva contigo que a gente poderia ficar horas e horas, mas chegamos ao final. Eu queria, Joaquim, acho que em primeiro lugar te agradecer por você ter dedicado o seu tempo aí dos Estados Unidos, onde você está para conversar conosco, né? Também queria dizer que foi um prazer grande, aprendi bastante e já deixar o convite para que você volte para outras edições para a gente explorar mais alguns desses assuntos, na medida que a gente tenha mais informação, porque você, como sempre, agrega bastante mesmo com a sua visão técnica, a sua visão mundial e o seu profundo conhecimento de Brasil, né, e a capacidade de articulação. Então fica aqui, acho que em nome da PSR, do EnergyCast inteiro, o nosso muito obrigado. Tá?
Obrigado a você. O setor elétrico, o setor energético do Brasil é um setor que a gente tem muito orgulho. Então, a gente quer ver muita coisa boa e nova acontecendo. Tudo de bom.
Muito bom. Muito bom. Olha, pessoal, esse foi, então, o EnergyCast. A PSR, ela segue trabalhando remota, virtual, mas mais ativa do que nunca. A gente continua com a nossa estrutura de gravação do EnergyCast ainda com uma infra um pouco mais amadora, natural, do que utilizar a infra que a gente tinha do escritório, mas não vamos deixar de trazer informações para todos vocês com a periodicidade quinzenal que a gente vem mantendo desde o início do EnergyCast. Muito obrigado a todos, desejo uma ótimas duas semanas e até o próximo EnergyCast. Um grande abraço.